Juntando forças, é o Amazônia Brasileira de mãos dadas com a sociedade por um Brasil melhor.
Carlos Vitor, bom dia.
Bom dia, Beth. É um prazer estar aqui com você e falando com todo o pessoal que nos acompanha na Amazônia Brasileira.
Muito obrigada a você por ter vindo. Adorei te ver. Foi uma surpresa muito boa. A gente estava aqui comentando que o Carlos é nosso parceiro já há tanto tempo que a gente nem lembra, né? Em que a gente vem tratando desses temas ambientais. Parece que, infelizmente, para muita gente vai entrando por um ouvido, saindo pelo outro, né, Carlos? Mas agora não tem mais como, né? Não dá mais para tapar o sol com a peneira. A nossa situação em relação à água é realmente grave no Brasil?
É crítica. E, assim, a gente tem que, primeiro lugar, perder aquela noção de que água é um recurso infinito. A situação é crítica, de norte a sul. Tem horas que tem excesso de água, agora lá na região de Rondônia, Porto Velho, a gente já está vivendo um momento de alerta por conta das cheias, e uma grande parte do Brasil em situação de falta d'água crítica.
Nordeste. Mas essa água do alagamento, ela também não é uma água potável, ela não é uma água que sirva. Tem muita água, mas que não serve ao homem.
Exato, ela está contaminada, porque ela invade áreas públicas, áreas urbanas, a área das casas das pessoas, então está sujeita a contaminação por tudo aquilo que está depositado no nosso ambiente, inclusive os esgotos, lixo. Não é uma água potável, não é água boa para consumo, não é água que então, esse excesso de água seria bom para o consumo humano. Muito pelo contrário, traz doenças, traz problemas para as pessoas.
Uhum. Ô Carlos, muito tempo se vem falando sobre a questão do aquecimento global, as mudanças que isso traria. O nosso amigo Gerard Moss fez aquela grande pesquisa sobre os rios voadores, o equilíbrio que é necessário que nesses rios, né, que vem pelo céu, gente, a umidade vem pelo céu, vem da Amazônia e vai levar a chuva para determinados lugares no Sudeste, vai até o Sul, né? E qualquer desarmonia nisso acabaria por trazer sérias consequências. Será que esses nossos rios voadores também já estão meio perdidos no seu caminho, no seu leito, vamos dizer assim?
Então, acho que existe uma combinação, né? Com certeza a gente continua desmatando muito, destruindo muitas florestas em todo o Brasil. A Amazônia brasileira, mesmo com redução de taxa de desmatamento, perde, são 500 mil hectares por ano, 5 mil quilômetros quadrados por ano. A gente comemora porque reduziu em relação ao passado, mas essa é uma taxa de desmatamento, seria um escândalo em qualquer lugar do mundo. Além disso, a gente perde no Cerrado do Brasil, onde localiza-se Brasília, mais de 7 mil quilômetros quadrados por ano. A gente continua perdendo áreas de Mata Atlântica, a Caatinga brasileira continua sendo mais e mais destruída. Então a gente continua destruindo o equilíbrio do clima do país depende de um equilíbrio entre floresta e atmosfera. A gente tira a floresta, esse equilíbrio é quebrado. Tanto localmente, a gente vê ilhas de calor em regiões onde o desmatamento ocorre com intensidade, e ao mesmo tempo esse grande sistema, que é essa circulação de umidade que vem da Amazônia e que se espalha por todo o Brasil, para o sul e sudeste do Brasil, muito importante quando está e acontece de uma maneira equilibrada, porque sustenta a chuva que abastece os reservatórios que servem para consumo humano. É uma chuva importante para a agricultura e também fundamental para a alimentação. Ela abastece os reservatórios de hidrelétricas também. Então, a falta d'água, a perda desse equilíbrio, ela é um problema em todos os sentidos. Para a segurança alimentar das pessoas, para a questão da água para consumo, para abastecimento, para o uso da agricultura e para a própria geração de energia. Então, a gente está perdendo esse equilíbrio. E um estudo recente do professor Antônio Nobre, que hoje está no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vem demonstrando que isso já chega no nível de ameaça. A gente pode estar rompendo esse equilíbrio de uma maneira que permaneça ao longo do tempo.
Irreversível?
Irreversível, talvez não, mas com consequências. Se a gente parasse e assumisse o compromisso de parar de destruir as florestas em escala, esses grandes desmatamentos, e ao mesmo tempo recuperar aquilo que é fundamental, como, por exemplo, matas ciliares, as áreas de florestas no entorno de nascentes, nas beiras de rios, isso poderia ser revertido. Mas o problema é que a situação se mantém. Ela se mantém e tende a se manter no futuro, porque a gente não tem decisão política que busque reverter isso. A gente poderia, e o próprio setor da agricultura no país, da agricultura e pecuária, sabe que a gente não precisa mais desmatar para suprir as demandas de alimento do país e mesmo para exportação. Mas a gente continua destruindo florestas, como também se as nossas florestas, assim como a água, elas fossem um recurso infindável.
Uhum.
O equilíbrio está se rompendo. Isso é muito grave e a gente precisa, então, ter uma atenção e todos, e agir com muita responsabilidade diante do quadro que a gente está vivendo hoje.
Carlos, vamos falar um pouquinho sobre essa situação de São Paulo especificamente, porque ela é muito emblemática, muito simbólica. Talvez quem esteja nos ouvindo na Amazônia agora diga assim, ah não, mas aqui não falta água. Só que nós já tivemos aquele sustinho lá na Amazônia, né? De repente vimos uma seca impensada, inimaginável, para quem convive, quem conhece a opulência, né, dos rios da Amazônia, de repente estava seco. O que está acontecendo em São Paulo agora e até que ponto essa sucessão de hidrelétricas, porque todos esses rios, né, e reservatórios e tal, eles também têm a ver com hidrelétricas. Até que ponto você acha que a gente, com essas grandes hidrelétricas que ainda estão previstas na Amazônia, algumas em construção, como é o caso de Belo Monte, outras menores, outras planejadas, até que ponto isso também interfere, vamos dizer assim, na saúde dos nossos rios e, portanto, no abastecimento de água para beber?
Bom, água é um recurso, novamente, importantíssimo para consumo humano, para agricultura e para geração de energia, quando a gente está falando de energia de hidrelétricas. Né? Então, o que a gente precisa é um olhar integrado. O que é mais importante? Como que a gente consegue equilibrar os diferentes usos da água? E como que a gente planeja, então, daqui para frente, de onde virá a nossa geração de energia para que a gente não ameace outros usos da água que são fundamentais? O principal deles é o consumo humano. Ter água potável é um direito básico, mesmo porque o nosso próprio organismo é formado 70% por água.
Deixa eu te interromper para fazer essa pergunta que eu tenho me feito muito. A Constituição fala que esse é um recurso que pertence a todos nós. No momento que você vai fazendo essas hidrelétricas e essas modificações, não está havendo já uma privatização da água?
Sim, no mínimo um privilégio para determinados interesses que não são, digamos, os interesses maiores que atendem à necessidade maior de um grupo maior, ou de toda a população. Quando a gente decide barrar grandes rios e todos os grandes rios da Amazônia, onde existem hidrelétricas planejadas, a gente está atendendo a interesses específicos. Por exemplo, a hidrelétrica de Belo Monte, embora fale-se e diga-se que ela vai atender a necessidade de expansão da geração de energia do país, então a demanda de crescimento da população, né, para geração de inclusão social, nós sabemos que existe uma série de indústrias que são eletrointensivas, ou seja, que consomem muita energia, que vão se beneficiar mais do que todos. Ou seja, a população local, os povos indígenas, comunidades locais, elas são afetadas por essas grandes obras, mas são as que menos se beneficiam do que, em tese, uma grande obra como uma grande hidrelétrica poderia trazer, que seria o acesso à energia.
Uhum.
Então a gente precisa de fato ter uma nessa situação de crise atual, a gente tem que mudar completamente a maneira como a gente encara, olha para o nosso território como um todo, incluindo as florestas, os rios, as áreas de agricultura, e ter um olhar integrado. E onde estão as populações, onde estão as comunidades? Vamos tomar decisões baseadas no melhor, na melhor combinação de digamos, de projetos de desenvolvimento, no melhor modelo de desenvolvimento que atenda e que beneficie a todos, e não pensando apenas em construir grandes obras. Grandes obras, elas atendem eventualmente a um interesse importante, precisamos gerar energia no país, precisamos. Mas há alternativa, sempre há alternativa.
Pois é, a gente tem visto, Carlos, eu li que os Estados Unidos estão começando a desbarrajar, como é que a gente fala? Tirar as barragens, né, do rio, começando a trabalhar nisso. A Alemanha tem feito isso e aumentado muito a produção de energia solar, tem feito grandes usinas de energia solar. E aí a gente fica assim, num país como esse, né, com um sol torturante, inclusive ontem a nossa entrevista foi sobre o recorde da incidência dos raios UVA e UVB aqui no Brasil, quer dizer, o sol está causticante e nós não temos. Você tem conhecimento de planejamento, de realmente usinas solares que pudessem começar a trabalhar essa substituição, já que as hidrelétricas já têm sido consideradas, de certa forma, obsoletas e não cabe mais essa colocação de que elas são inócuas, não poluem, etc.?
Bom, o Brasil ele começou a dar os primeiros passos, assim, os primeiros movimentos em energia solar agora, no ano passado. Em 2013, final de 2013, o estado de Pernambuco fez o primeiro leilão de energia solar. Foram 120 megawatts de energia solar contratados no nível do estado. E no âmbito federal, no ano passado, o primeiro leilão de energia solar foi realizado para a contratação de 1 gigawatt. É um pouco mais de 1 gigawatt de energia solar. Hoje o Brasil precisa de em torno de 115 a 120 gigawatts de potencial de energia para atender as demandas de consumo de energia para residências, para indústrias e para a nossa economia. Nós pretendemos chegar em 2023, segundo planos do governo federal, com um pouco mais de 2 gigawatts de participação de energia solar na nossa matriz energética. Para efeito de comparação, a China, que é um país maior que a gente, muita população, vamos dizer, 6 vezes maior que a população brasileira, talvez um pouquinho mais, eles colocam 2 gigawatts de energia solar na sua matriz de energia a cada 2 meses. A gente está falando em 10 anos. Uhum. Chegar com aquilo que a China coloca a cada 2 meses. Os Estados Unidos, a China, a Alemanha, todos esses países estão investindo nessa fonte de energia não mais como uma alternativa em pequena escala. Estão investindo como fonte em grande escala, seja numa grande usina, seja porque você tem milhares e milhares de telhados de casas com painéis solares fornecendo energia para as famílias, eventualmente até levando energia para a rede se aquilo que é gerado no telhado é mais do que a família consome. Junto a isso, esses países estão estruturando todo um setor produtivo, uma cadeia produtiva, gerando empregos, desenvolvendo tecnologia que vai ser depois, além de servir para produzir energia de uma fonte limpa, vai servir para que o país se torne e seja exportador daquela tecnologia que vai ser consumida por vários outros países. Na velocidade em que a gente anda aqui no Brasil e pretende andar em energia solar, a gente vai caminhar passos lentíssimos, vai estruturar um setor num movimento muito lento e vai acabar importando tecnologia de outros países. A Arábia Saudita, assentada em cima das maiores reservas de combustíveis fósseis, de petróleo, de gás do planeta, eles vão chegar em 2020 com 6 gigawatts de energia solar, pensando em exportar parte daquela energia para a Europa. E nós estamos caminhando com 2 gigawatts aí em 2023. Esse país gigante, esse país imenso, uma das maiores economias do mundo, dos maiores países do mundo em termos de população, em termos de território, nós estamos caminhando muito lentamente em cima dessa fonte, que é estratégica, que seria estratégica para qualquer país. Uhum. E não é só isso. A gente tem outras áreas onde a gente investe muito pouco. Eficiência energética. A energia mais barata que a gente tem, de qualquer maneira, é a energia que a gente não consome. Então, seja consumidor, na pequena escala, dentro de casa, mas principalmente a economia que se faz junto aos grandes consumidores, junto às redes de distribuição de energia, a gente tem grandes perdas, entre 15% e 20% de perdas de energia nas redes de distribuição.
Olha, precisa o professor Arthur isso. Moretti, que é o chefe lá da área de pesquisas energéticas da Universidade de Rondônia, ele tem um número até maior, Carlos. Ele diz que já dizia antes, né, no tempo de Giral e Santo Antônio, que pelo menos 30% da energia nesses linhões, gente, os famosos linhões, como a manutenção não é feita corretamente, como não se investe em tecnologia para melhorar aquilo, vai só construindo novas, que ele calcula dentro do laboratório que pelo menos 30% da energia nessa viagem, né?
Sim.
Ela seja perdida. 30%, gente, é um terço, né? Muita coisa.
Sim, isso significa, se a gente economizasse essa energia, ou se a gente economizasse, conseguisse economizar parte, porque você não vai conseguir eliminar toda a perda.
Uhum.
Você tem, eventualmente, alguma perda se mantém, mesmo porque a gente está falando de linhões em extensões de milhares de quilômetros. Mas se a gente economizasse uma parte significativa dessa energia, algumas novas usinas não precisariam ser construídas. Então, é crítico que a gente olhe em novas fontes, a gente dê atenção às novas fontes de energia, mas que a gente também pense em economizar a energia, adotar medidas para melhorar a maneira como a gente consome a energia e evitar o desperdício, evitar as perdas.
Agora, Carlos, a gente estamos ouvindo o Carlos Ritter, ele que é secretário-geral do Observatório do Clima. Eu li esses dias uma matéria, não me recordo exatamente onde, mas com certeza li, e falava de uma certa resistência das companhias de energia elétrica em aceitar, por exemplo, essa questão da energia solar particular, de um condomínio botar lá uma parte que ele utilize, o que vai fazer com que a conta de luz despenque, que um consumidor que mora numa casa coloque justamente essa placa, então ele passe a diminuir o consumo dele, podendo até ter sobra, mas que as empresas estariam lutando contra, fazendo lobby para que isso não viesse a acontecer. Você também certamente já ouviu isso.
Sim, digamos...
As empresas de energia, tá, gente?
Sim, mexe com o negócio delas. Agora, a gente tem que olhar o maior interesse do país. Se a gente tem uma fonte abundante, uma fonte que é limpa e que pode, além de trazer o benefício de gerar energia, reduzir o custo, o gasto das famílias com energia, se a gente tiver apoio, se tiver incentivo, se tiver subsídio do governo para que as famílias consigam colocar painéis solares nas suas casas e a um preço baixo, e houver incentivo do governo para estruturar essa cadeia, é do maior interesse do Brasil. Estruturar um setor produtivo, gerar novos empregos. Nos Estados Unidos, o setor de energia solar vem gerando emprego, milhares e milhares de empregos, ano após ano. E isso inclui o fato, não só a construção de energias, de usinas de geração de energia solar, mas a multiplicação de telhados, de casas, de prédios, de supermercados, de fábricas, que estão com painéis solares gerando energia. Não só para bater a sua conta, mas também, eventualmente, até comercializando energia com a rede. Isso no Brasil ainda não é possível. Você pode até diminuir o custo da sua conta, mas se você gera mais energia do que consome, o excedente você não pode vender.
Uhum.
Se você pudesse vender, se a gente tivesse um sistema aqui no Brasil que permitisse isso, aumentaria a velocidade com que o custo de investir num painel solar se paga. Aumentaria o interesse das pessoas em investir nisso, então aumentaria, então, provavelmente, o interesse de investidores em colocar investimentos nesse setor, o que levaria a um ciclo virtuoso.
Você
baixa o custo, tem mais consumo, gera energia limpa, evita a necessidade de construção, de aproveitamento de outras fontes. Vamos lembrar, no ano passado, além de energia solar, a gente trouxe carvão mineral de volta para a nossa matriz, carvão mineral que é poluente, que é um dos combustíveis que o mundo inteiro precisa se livrar.
São termoelétricas.
As termoelétricas a carvão mineral. Carvão mineral, um carvão mineral que, além de gerar poluentes e provocar o aquecimento global, na sua exploração até a geração de energia, tem outros impactos, impacto no solo, impacto no ar, impacto nos recursos hídricos, nos rios, por conta de contaminação. Então, a gente investe pouquinho numa fonte importante, estratégica hoje em termos de aquecimento global, mas vem também trazendo de volta uma fonte que é aquela da qual o mundo quer e precisa se livrar, que é o carvão mineral, uma fonte fóssil que provoca inúmeros problemas, entre eles o aquecimento global.
Sem contar, né, que temos gente nos ouvindo no Brasil todo, mas somos a Rádio Nacional da Amazônia com muito orgulho e muitas comunidades sem energia, né? Às vezes a hidrelétrica está ali a 10, 15 quilômetros, mas as comunidades não têm energia, não têm direito de ter uma geladeira, né? E isso representa uma série de coisas do ponto de vista social, econômico, quer dizer, ele tem uma produção de fruta, ele não tem como conservar aquilo para fazer transformar aquilo num produto, etc. Então, estamos deixando de atender uma grande população utilizando esses recursos que pertencem a todos, né, para atender apenas uma parte da população. O que a gente precisaria, Carlos, para que houvesse essa mudança? Seria uma mudança política? Seria o Congresso, o governo federal? Quem que deveria fazer essa proposta para que a gente pudesse, por exemplo, né, ter essa questão da energia solar melhor aproveitada no nosso país?
Olha, o governo federal tem um papel fundamental. É lógico que o Congresso também pode, propostas dentro do Congresso podem levar incentivos, podem criar incentivos que impulsionam o desenvolvimento desse setor. Podem levar a medidas que permitam que as populações locais, comunidades locais na Amazônia, por exemplo, não só possam se beneficiar da geração de energia de fontes solares, mas também de fontes locais. A gente pode lembrar que em várias comunidades a gente tem soluções que substituem o aproveitamento de óleo diesel para geração de energia pelas oleaginosas, pela andiroba, por exemplo. Uhum. A gente tem comunidades na Amazônia que conseguem manter geradores de energia para processar os produtos, para atender a demanda de energia da família, através da produção de óleos das plantas e árvores e sementes oleaginosas da Amazônia. A gente precisa de incentivos. Agora, precisa de um olhar, de uma decisão estratégica do governo federal que tenha em vista o interesse de todos. Qual a melhor solução para o país, qual a melhor solução para diferentes regiões, para diferentes localidades, e vamos incentivar essas soluções. Vamos lembrar Belo Monte, quando foi trazida de novo a pauta durante o governo do presidente Lula, ao mesmo tempo que se construía o programa Luz para Todos, as últimas comunidades que seriam beneficiadas pela geração de energia, mesmo com a construção da usina de Belo Monte, eram aquelas no entorno da usina de Belo Monte. Então, novamente, a usina estaria ali, mudou-se esse quadro depois de muitos protestos, mas, de início, o último olhar era para as comunidades locais, aquelas que sofrem impacto. A gente vai atender os grandes interesses, os interesses do centro-sul do país, os interesses das grandes indústrias que consomem muita energia, das indústrias que exploram minérios na Amazônia.
Eu ia entrar justamente nessa parte com você. Eu sou muito fã da Thelma Monteiro, que é uma jornalista, uma pesquisadora. Ela diz que ela não é jornalista. A Thelma é uma pessoa... Eu amo Thelma. E Thelma tem um trabalho seríssimo de pesquisa em relação a essa questão das hidrelétricas. E ela esses dias publicou um mapa muito impressionante, assustador e perverso. Ao lado de cada hidrelétrica, assim como aconteceu com Belo Monte, né? Eu me lembro do dia que eu liguei para o procurador Felício Pontes. Sim. Foi quando nós descobrimos Belo San. Belo San brotou do nada. Quando a gente viu Belo San, gente, está programada para ser a maior mina de exploração de ouro a céu aberto, o que é perigoso também do ponto de vista dos poluentes, né? Do país. E todo mundo caladinho. De repente, ninguém sabia de Belo San. Mas a Thelma mapeou as outras. E todas, coincidentemente, todos os lugares onde há a previsão da construção de uma hidrelétrica, há, no mínimo, um pedido de lavra ali do lado. Até que ponto essa questão mineral ela está diretamente ligada a essa pressão pela construção das hidrelétricas?
Bom, acho que são vários os interesses que pressionam para a construção de hidrelétricas, entre eles o setor de mineração. Grandes projetos de mineração. Não só grandes projetos de mineração de mineração de, seja de ouro, de bauxita ou de minério de ferro, né? Mas grandes projetos em geral. É uma questão muito, muito séria mesmo. Novamente, é a gente cedendo o nosso território, gerando impactos para atender interesses, digamos, de poucos. São grandes interesses, mas de grupos ou de atores poderosos, mas os impactos são sentidos pela coletividade. Novamente, a gente tem, o que a gente precisa é olhar para o Brasil, dizer, se esse é um país de todos, que todos têm direitos iguais, vamos tomar as decisões que tragam benefícios equilibrados, e que todos assumam a responsabilidade de tomar decisões que façam com que os impactos gerados por determinadas obras, por determinados projetos, eles sejam os menores possíveis, e gerando maior benefício para a população, para a sociedade, para a comunidade local, para a economia do país, mas de uma maneira equilibrada. Desenvolvimento sustentável, a gente tem que lembrar, é o equilíbrio naquele tripé econômico, social e ambiental. Hoje, mesmo a gente tendo realizado não só a Rio 92, mas a Rio Mais 20, né, em 2012, já, lá se vão mais de 2 anos e meio, desenvolvimento sustentável é algo teórico ainda quando a gente pensa em grandes projetos aqui no Brasil. A gente continua com o desenvolvimento tradicional, em que meio ambiente ou o socioambiental é visto como obstáculo. Então, avança-se sobre o social, sobre o ambiental, em benefício do econômico. Em geral, o econômico que é o grande ator, ou grandes grupos, grandes projetos, aqueles que geram bilhões e bilhões e que movimentam grandes cifras. A gente tem que mudar isso. Diante que sirva de alerta nessa situação de crise que a gente vive hoje, crise ambiental, crise de água, crise climática, porque a gente precisa mudar a maneira como a gente toma decisões, como a gente vê desenvolvimento no país. Não há outro caminho que não do desenvolvimento sustentável.
Isso que eu ia te falar, Cláudio, Carlos. Eu estou trocando o Cláudio com o Carlos, né? Os meus dois queridos que estão aqui à minha direita e minha esquerda. Eu não consigo mais entender desenvolvimento, né? Essa forma como estamos avançando sobre a natureza e o que está acontecendo, né, com a nossa vida. Porque você imagina na proposta de São Paulo agora, de chegar a ficar 2 dias com água e 5 sem. Mas então que desenvolvimento é esse, né? Já não me parece que essa palavra tenha nem sentido. Desenvolvimento seria um conforto, né?
Exato.
Uma evolução. E me parece que nós estamos evoluindo. Daqui a pouco nós vamos fazer o Mad Max, guerrear por água.
Sim, desenvolvimento é exatamente, existe para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou deveria ser visto para isso, não para melhorar a situação econômica de meia dúzia. Então, se a gente souber ler o que está à nossa frente, os fatos, né, a realidade, a crise, essa crise de água, o problema de degradação ambiental que nós vemos em todo o país, em todo o planeta, a poluição que se acumula, geração de mais e mais de resíduos, e conseguir entender que nosso planeta tem limite, e conseguir perceber que não existe outro caminho para o desenvolvimento que não seja o do desenvolvimento sustentável, se a gente conseguir perceber isso, a gente vai, digamos, tomar decisões que vão corrigir o rumo que a gente segue hoje. Caso contrário, o preço vai ser muito, muito alto.
O que pode acontecer? Carlos, você que é do Observatório do Clima, quer dizer, dentro do que a gente está vendo hoje, desse quadro, não se modificando nada, porque até agora não se falou em modificar nada, o que a gente pode esperar dos próximos 10 anos?
Então, vamos falar das próximas décadas, vamos falar daqui até a metade do século. O que a gente já vê hoje, eventos climáticos extremos, secas extremas, cheias extremas, isso se distribuindo de uma maneira aleatória ou, digamos, se distribuindo em todo o território do país e em todo o planeta de uma maneira muito mais frequente do que acontecia 10, 20 anos atrás, isso tende a se intensificar. Então a gente tem que ter noção. O normal, hoje em dia, é o não normal, é aquilo que nos surpreende. É um clima que se altera, ou o tempo que se altera do dia para a noite de uma maneira inesperada, infelizmente. E isso vai provocar impactos severos para a qualidade de vida das pessoas. Milhares e milhares de pessoas já perdem suas vidas por ano, a cada ano em todo o mundo, em função de eventos climáticos extremos. São milhões de pessoas afetadas. No Brasil, são milhões de pessoas afetadas. Uma crise de água como essa, uma seca do Nordeste no Brasil, que vem se estendendo há anos, afetando a vida de milhões e milhões de pessoas, isso, em escala, mostra que uma fatia muito grande da população brasileira vem sendo afetada já ano a ano por algo que afeta e interfere na sua qualidade de vida. Então a gente tem que tomar decisões de rumo. Tem que tratar essa emergência ambiental, emergência climática, de uma maneira muito responsável. Este é o novo normal. Temos que trazer isso para o nosso dia a dia.
Você acha que o governo federal, no caso, aí estou falando do governo federal, porque, por exemplo, lá em São Paulo é outro partido, é outra coisa, e o governador ficou quietinho lá, esperou passar a eleição e tal. Mas agora a gente já tem uma situação pouco globalizada, né? A gente está vendo o Sudeste todo tomado nessa situação. Aqui em Brasília as coisas não vão bem. Você acha que o governo federal já entendeu o que é uma emergência?
Olha, percebe que existe uma emergência no momento de crise, mas para que isso se transforme nas decisões que precisam ser tomadas de maneira a mudar o rumo do caminho de desenvolvimento, dos grandes projetos, do nosso planejamento, da nossa visão de longo prazo sobre que país que a gente pretende ter daqui a 10, 20 anos, isso ainda não aconteceu. Mudanças climáticas, a gente teve avanços importantes. Por exemplo, em termos de política pública, temos uma política nacional de mudanças climáticas, temos metas de redução de emissões, que vem da redução do desmatamento na Amazônia, da redução do desmatamento no Cerrado, investimento numa agricultura que gera menos emissões, investimento em um pouco mais de energias renováveis no país. Mas isso, se a gente olha os grandes investimentos que a gente tem de 10, 20 anos em infraestrutura, em energia, indústria, agricultura, parte muito pequena dos grandes investimentos, eles são vinculados a critérios de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, menores impactos sociais e ambientais. É a melhor solução no todo. Muito pouco disso. A gente pode dizer que é um percentual de 5%, menos de 10%, com certeza, de todos os investimentos. E a gente está falando de trilhões de reais que serão investidos somente nessas áreas. Infraestrutura, energia, agricultura, pecuária e indústria. A gente vem promovendo um desenvolvimento tradicional, como se nada fosse acabar, como se a água não fosse acabar, como se a floresta e a biodiversidade não fosse infinita também. A gente tem essa cultura do país tropical, né? Abençoado por Deus.
Peixe sobe a escada.
Isso.
E tal.
É o peixe alpinista ou que assim, não vamos nos preocupar com bagrezinho.
Com bagre,
não vamos nos preocupar
bagre.
Com
exatamente.
Com os bichinhos. Entre o meio ambiente e a produção agrícola, interessa mais a produção agrícola, como se a agricultura não dependesse da água, não dependesse do inseto que poliniza as plantas para a geração dos grãos, por exemplo. Meio ambiente é aqui, meio ambiente é em todo lugar. A gente ainda não percebeu isso, ou as pessoas não conseguiram ainda, no âmbito do governo, de governos, governo federal, governos estaduais em geral, ainda não se percebeu que meio ambiente é onde a gente vive, então a gente tem que tratar o todo de uma maneira com muito mais atenção, muito mais cuidado, muito mais cuidado, porque senão a consequência vai ser muito severa. A gente tem, imagine uma situação, maior metrópole do país, maior região metropolitana do país, com um possível racionamento que durante uma semana, como você mencionou, 5 dias sem água. Isso é incabível, é inconcebível, é inaceitável. Significa que ao longo do tempo nós somos negligentes. Governos foram negligentes ao longo do tempo. Lá a falta de água está associada a um desequilíbrio do clima, mas está associada também ao desmatamento local. E não se fala hoje sobre a restauração das matas ciliares do sistema Cantareira, onde já se perdeu mais de 70% das florestas.
Eu não sei se você viu, hoje o pessoal estava invadindo lá.
Hoje de manhã não, eu estava em voo para cá. E não
pois é, você vai já saber dessa novidade. Ô Carlos, eu sei que você precisa ir e a gente teria ainda muito mais para conversar. A gente sempre tem, por isso que você está sempre aqui conosco, nos orientando, nos ensinando. Mas eu queria que, diante desse quadro todo, e ontem falamos sobre a radiação, as fotos que a NASA liberou mostrando, né, os buracos, sei lá, verdadeiras fogueiras, amarelas, né, em certas regiões, inclusive sobre a região da Cantareira, havia uma bastante forte ali. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem, usasse esse tempo para conversar com os nossos ouvintes e aqueles que vão nos ouvir depois através do site, replicar essa nossa entrevista sobre essa mudança climática, sobre a postura da gente pessoal e a nossa postura política, porque conforme a gente falou, é importante que a gente cuide da nossa água, que a gente economize em casa, que a gente não tenha desperdício, mas não podemos jogar nas costas do povo, né, os altos custos que estamos pagando agora por toda essa irresponsabilidade de décadas de governos.
Então, primeiro, a gente precisa deixar uma mensagem, mesmo diante da emergência, que é que seja positiva. Ou seja, há como a gente reverter? A gente está pagando um preço alto, ainda vai pagar um preço muito alto diante de tudo que está acontecendo. O aquecimento global vai provocar mais impactos, mais dificuldades para a vida das pessoas, mas a gente tem como ainda evitar o pior. Para isso, é muito importante a mobilização das pessoas. Mudar o seu hábito de consumo, lógico, super importante, mas como você disse, o consumidor, a família, é o menor elo de uma grande cadeia de consumo em que a gente tem grandes indústrias. A agricultura no país consome 2/3 da água.
A pecuária.
A pecuária gera grandes impactos. Então, a gente tem como um todo, temos que cobrar. Agora, a gente é consumidor também. Vamos olhar qual que é o comportamento daquela empresa que vende o produto que chega na nossa casa, o alimento. Ela também segue algum padrão de produção mais sustentável?
Qual que é o ambiental? É o ISO que...
Tem o ISO 14000, mas tem uma série de certificações ambientais e hoje você tem selos de responsabilidade ambiental, né? Você tem umas certificações além da ISO que são importantes para testar para o consumidor que aquela empresa tem um comportamento em relação à água, que é responsável, em relação ao clima, que é responsável, em relação à floresta, que é responsável. Então vamos nos informar. Informação é fundamental. É fundamental cobrar dos nossos políticos, seja o líder da comunidade, seja o prefeito, seja o governador ou o presidente, os nossos parlamentares, que eles agem em conformidade com esse nível de emergência que a gente vive hoje em dia e tomem as decisões corretas. Vamos mudar o rumo das coisas. Se a gente não se mobilizar e se as pessoas não se mobilizarem para fazer essa cobrança, dificilmente os políticos eles acabam mudando porque eles pensam na sua vida de curto prazo. Penso no meu mandato de 4 anos. Como que eu vou sobreviver a ele? Qual que é o próximo passo da minha carreira política? A gente tem que mudar isso. Consumidor, cidadão, eleitor, tem o direito de cobrar. Vamos mudar. Assumir a nossa própria responsabilidade, nossa parcela que é pequena individualmente. Vamos mudar o comportamento da nossa família, mas vamos cobrar também que as indústrias, as empresas, os agricultores, os grandes agricultores, o agronegócio, as grandes empresas de alimentos, mudem seu comportamento e os políticos tomem as decisões corretas. Isso é fundamental. Vamos lá que o problema está diante de nós e é muito sério.
Como pessoa, Carlos, como morador de São Paulo, como é que você se sente? Como é que você pensa, você que tem criança em casa, né? Agora, tipo pessoa, como é imaginar uma situação dessa?
Olha, Beth, é de uma grande indignação, porque assim, por mais que você tenha anos que são mais quentes, você tem eventos que ocorrem em determinado ciclo, a gente sabe que existe uma grande responsabilidade do poder público, dos agentes públicos, dos tomadores de decisão em relação a essa situação. Ciência, informação, as universidades brasileiras vêm produzindo de norte a sul do país informação que serve para tomar a decisão para dizer a situação está feia, a situação está difícil, está grave, precisamos mudar. Essa crise de água há anos vem sendo alertada que a gente poderia chegar nessa época, mais ou menos nessa época, com crise de consumo. Em São Paulo, SOS Mata Atlântica, que é uma das organizações importantes, atuando no sul e sudeste do país, e é um dos membros aqui do Observatório do Clima, vem alertando há pelo menos 15 anos que a gente poderia chegar mais ou menos nessa época com situação crítica. Não como a gente está vivendo, que é agravada pela situação do clima, mas muito próximo. Então, vamos... de muita indignação ver que a decisão acaba ignorando a ciência. A gente precisa fazer com que a informação gerada pelos cientistas, pelos importantes cientistas brasileiras, ela sirva para o político mudar o rumo desse país.
E é interessante, né, Carlos? Eu falei aqui no começo que, por um lado, nós temos os cientistas. Ontem o professor Genebaldo esteve aqui, inclusive estávamos lá fora conversando, veio uma menina que se formou com ele e falou: "Ô, professor, eu estava pensando no senhor ontem, que há 10 anos atrás, quando eu estudei com o senhor já falava que isso ia acontecer em São Paulo, né?"
Sim.
E ele estava nos contando aqui da experiência que ele teve com os índios, os caripuna, se eu não me engano, e eu estava falando que também qualquer roceiro, né? Se você perguntar para qualquer pessoa da roça, ela sabe te dizer como é que funciona a mãe natureza. Se você perguntar para um indígena, ele sabe. Se você perguntar para o cientista, ele sabe. Gente, não é possível que toda essa informação disponível, né, que as pessoas têm distribuído, não tenha convencido as nossas autoridades de que o perigo era real.
Não, exato. A gente tem informação, a gente tem. E tem mais e mais estudos sendo desenvolvidos mostrando em mais detalhes que o problema está se agravando. Basta agora a gente ter responsabilidade. Responsabilidade, primeiro, dos nossos governantes, mas responsabilidade de todos. De novo, consumidor, a cidadão, a família, é importante ter um cuidado maior. O meio ambiente, o seu meio ambiente, onde ela está, onde ela vive. Seja numa cidade, seja na floresta, seja no campo, o seu meio ambiente é aquilo que está no seu entorno. Então é importante ter um comportamento super responsável em relação àquele ambiente. Mas os nossos governantes têm que ter muito maior responsabilidade. As decisões, elas não são na altura da emergência que a gente vive hoje.
Muito preocupante. Olha, Carlos, eu quero te agradecer muito. Fiquei muito feliz com a surpresa de poder te rever. Ele vai para uma reunião agora justamente para tratar desse tema com o governo federal, para ver se o pessoal acorda lá, né?
Eles estão vendo o cenário do que pode acontecer no longo prazo, 2040. É super importante entender o que vai acontecer lá na frente, até para que as decisões de hoje sejam mais responsáveis. Mais informação sendo gerada.
Uhum.
Então, tem vários pesquisadores envolvidos, é uma reunião que trata disso. 2040, como é que pode ser o Brasil em termos de impacto das mudanças climáticas na água, na agricultura, para geração de energia? Quem sabe, com mais informação, a gente consegue convencer os nossos governantes de que a hora de agir é agora.
Gente, até 2040, se Deus quiser, eu já fiz a passagem. Não quero saber como é que vai ser. Porque os prognósticos, da forma como está, não são muito, muito animadores, né? Vamos ver se a gente reverte isso.
Não, mas a gente tem assim, programas como o seu, que trazem informação para toda a Amazônia e que mobilizam, que informam, são muito importantes. E a gente tem que, cada um no seu papel, aí, continuar trabalhando forte para que a gente mude a situação.
Bem forte, bem forte. Carlos, olha, muito obrigada, adorei ter você aqui, que você tenha uma ótima reunião, leve esse seu saber e que vocês possam convencer... Incrível, né? Porque é o óbvio, me parece. Você tem que convencer alguém do óbvio. É um pouco até entediante. Mas, enfim, que você tenha sucesso nessa sua tarefa, tá bom?
Muito obrigado. É um prazer novamente estar aqui. Foi um ótimo revê-lo e ótimo falar com todo o seu público do Amazônia Brasileira. Muito obrigado pelo convite de novo,
Beth. Obrigada, Carlos. Olha, mais tarde a entrevista do Carlos Ritter estará no nosso site à disposição para você, inclusive, repercutir, replicar no seu meio de comunicação, não esquecendo, né, de acreditar.